No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Hoje, às 19h, Direito do Surdo à Educação e Movimento Bilíngue pautam debate na Faculdade de Letras da UFMG. Duas palestrantes surdas participam do evento Diálogos de Inclusão no Compasso da Acessibilidade. A Educação dos Surdos em Debate, Possibilidades Atuais. Em meio às comemorações do Setembro Azul e do Dia Nacional do Surdo no próximo sábado, um alerta. A adoção do modelo bilíngue em escolas ainda está bem distante da chamada Lei de Libras, criada há 13 anos no Brasil, que tem quase 10 milhões de surdos. A realidade não é diferente em Minas Gerais. É o que você confere na reportagem de Soraya Fidelis.
13 anos após a Lei de Libras ter sido reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte ainda não têm escola bilíngue, que use duas línguas, Libras, como língua materna do aluno surdo, e o português como uma segunda língua. Numa escola bilíngue, há professores capacitados para a alfabetização em Libras, de preferência surdos, que dominem a língua portuguesa, mas adotem a Libras como primeira língua. Grupos de trabalho foram criados na Secretaria Estadual de Educação e na Prefeitura de Belo Horizonte para encarar o desafio de levar para as instituições de ensino o projeto político-pedagógico em que estudantes surdos seriam letrados e alfabetizados em escolas com as condições adequadas para este ensino. O direito à educação bilíngue já é garantido desde 2005 por meio do Decreto 5626. Direito à educação dos surdos e o movimento bilíngue são temas de duas palestras nessa quarta-feira na Faculdade de Letras da UFMG, no evento promovido pelo projeto Diálogos de Inclusão da Universidade. Uma das palestrantes é a pedagoga surda com foco na educação especial e em letras libras, Renata Belo, mestranda na PUC Minas. Ela destaca que o modelo bilíngue de educação ainda é uma realidade distante em Minas Gerais, onde vivem mais de 100 mil pessoas surdas, e na capital mineira, onde moram mais de 10 mil. Renata Belo, que também é orientadora educacional na FENEIS Minas Gerais, com apoio do intérprete Gilberto Santos, esclarece por que ainda hoje as escolas inclusivas estão em descompasso com a acessibilidade e com o bilinguismo.
Falta profissionais realmente fluentes na língua brasileira de sinais. Falta o conhecimento de reconhecer que a língua de sinais é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda língua. E o bilinguismo, ele significa exatamente isso, duas línguas. O professor, ele precisa interagir com esses alunos, com essas crianças, na língua dele, na língua brasileira de sinais. E desde o faxineiro da escola, da portaria, até a secretaria, até o diretor, todos, uma escola que tem acessibilidade, todos deveriam saber essa língua para ser acessível.
Outra palestrante que vai estar nesta quarta-feira na UFMG, a diretora educacional da Associação dos Surdos de Minas Gerais, Fernanda Soares, professora de Libras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, reconhece a importância do modelo bilíngue, mas com o apoio da intérprete Raquel Cunha, defende que as famílias possam escolher os caminhos educacionais que garantam às crianças surdas o acesso à educação com qualidade.
É importante ter os dois, escola bilíngue, escola inclusiva, e aí pode escolher. Eu vejo muitas escolas que deixam muito isoladas as crianças, então eu queria que tivesse também essa Libras na secretaria, na lanchonete, todo mundo, porque chega, o surdo não sabe Libras, aí não tem essa comunicação. Então agora no Setembro Azul que a gente consiga, eu sonho muito com isso, de poder conseguir isso rápido.
A tradutora intérprete de Libras, Eldeia Braga, acompanha as lutas da comunidade surda desde 1994. Afirma que o ideal seria que a educação bilíngue fosse ofertada desde a pré-escola. A intérprete conta ainda o que tem sido feito para amenizar o percurso atual rumo à inclusão escolar dos surdos nas 9 regionais de Belo Horizonte.
cada regional próximo da casa do aluno tem uma escola, a escola Polo, né? A escola inclusiva que recebe os alunos, né? Então, onde o professor tem o curso de Libras e nessa sala tem um tradutor intérprete de Libras e na escola tem um instrutor de Libras. Porque eu penso que o aluno está na escola, mas ele convive só com os colegas dentro da sala de aula? Não. Ele precisa ser incluído na escola, não dentro da sala. Então, o tradutor intérprete de Libras na sala de aula, o professor da disciplina, tendo conhecimento da identidade surda, cultura surda e um pouco de conhecimento da Libras, mais um instrutor de Libras na escola, fica mais ameno, né? Até que aconteça uma educação bilíngue mesmo.
Em meio a desafios e sonhos, o Setembro Azul comemora no próximo sábado o Dia Internacional do Surdo para relembrar as lutas da comunidade ao longo dos anos em todos os países. A cor azul, escolhida para representar o orgulho surdo, presta homenagem a todos os que morreram depois de serem classificados como surdos com a faixa da mesma cor amarrada ao braço durante o nazismo alemão. Repórter Soraya Fidelis.
Três portarias publicadas pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União nesta terça-feira visam ampliar a inclusão no ensino. Uma delas institui um grupo de trabalho de políticas de fortalecimento da educação no campo. O objetivo é construir critérios técnicos para assegurar uma distribuição territorial das escolas do campo compatível com a demanda da população que vive nesses locais. Propor o aperfeiçoamento pedagógico das instituições voltadas para a educação do campo e desenvolver um programa de residência docente nas escolas do campo. De acordo com indicadores do censo escolar, mais de 32 mil escolas do campo foram fechadas nos últimos 10 anos. O grupo vai ser composto por representantes do MEC, Fórum Nacional de Educação do Campo, Comissão Nacional de Educação e Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias. Outra portaria publicada no Diário Oficial da União institui o Comitê de Combate à Discriminação. O grupo vai ter o papel de propor projetos relativos ao combate das diversas formas de preconceito, discriminação e violência e acompanhar a implementação de ações do MEC. O comitê vai ser composto por representantes do Ministério da Educação e entidades vinculadas à pasta, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a terceira portaria institui o Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo à Escola do Enfrentamento das Desigualdades Sociais. A iniciativa vai reconhecer e difundir experiências de gestão voltadas à inclusão e êxito educacional de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A gestão do prêmio vai ser feita por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
Ciência de Minas.
Uma em cada cinco mulheres atendidas no Hospital Universitário do município de Montes Claros já sofreu algum tipo de violência doméstica. Perceber a importância da contribuição das políticas públicas no sentido de diminuir esse tipo de violência contra a mulher foi tema de pesquisa da professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Montes Claros, Maria Ângela Braga. O estudo realizado junto à Delegacia da Mulher e ao Ministério Público mostrou que o poder público, aliado à Lei Maria da Penha, tem uma importante contribuição a auxiliar as vítimas a superarem as agressões, tanto físicas quanto psicológicas que sofrem. Um dos pontos levantados da pesquisa foi o perfil de mulheres que sofrem violência doméstica, como aponta a professora do Departamento de Sociologia da Unimontes, Maria Ângela Braga.
Na sua grande maioria, elas são jovens, têm um parceiro, têm filhos, têm uma certa dependência econômica, uma certa, porque muitas delas têm sua independência financeira.
Submissão como um dos motivos da violência doméstica.
É a sensação e a certeza delas serem posse. É o sentimento de pertencimento. É como se os seus parceiros, companheiros, fossem donos. E a partir daí você tem todo o posicionamento, atitudes e comportamentos que você pode lidar com a mulher, a esposa, como coisa, como posse, como objeto. no entender, você não pode, você tem que ser submissa a todas as vontades, a situações.
A vergonha como questão de saúde pública.
Ainda existe muito a vergonha, porque a violência contra a mulher, ela afeta em todos os sentidos. Ela virou uma questão de saúde pública, né? É uma questão econômica seríssima, porque ela interfere no trabalho, ela interfere na vida cotidiana da pessoa, autoestima, e se impede com que ela assuma, né, chame a si a responsabilidade de dar um final a esses comportamentos violentos de seus parceiros. Então, ainda nós somos velados por um preconceito muito grande sobre essa questão, principalmente a vergonha.
Políticas públicas e suas contribuições.
A Delegacia da Mulher, juntamente, óbvio, né, com a Lei Maria da Penha, ela tenta contribuir no sentido de dar todo o apoio e amparo necessário para essas vítimas de violência, que é o acolhimento, que é a condução de todo o processo, que é o anonimato, permitir o anonimato e um acompanhamento psicológico da situação.
A pesquisa Dramas, Feridas e Hematomas sobre as múltiplas violências contra as mulheres e as mulheres contra as violências foi apresentada pela professora da Unimontes, Maria Ângela Braga, no 3º Congresso Uruguaio de Sociologia, realizado em Montevidéu no mês de julho. Agora vamos a um giro pelas outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Quanto mais baixo for o patamar da maioridade penal, maior o número de homicídios. É o que afirma uma pesquisa da Federal de Pernambuco. O trabalho cruzou informações das taxas de homicídios e leis relativas à maioridade em 193 países do mundo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram técnica de tratamento do ronco, que pode torná-lo quase imperceptível. São exercícios já utilizados por fonoaudiólogos para fortalecer os músculos em situações em que há comprometimento da musculatura da cabeça, pescoço e língua. Pesquisa do Laboratório Nacional de Lucíncroton pode levar a novos tratamentos contra os efeitos do veneno das serpentes. Os cientistas investigam a estrutura da ligação entre toxinas presentes na peçonha e substâncias encontradas em plantas usadas nas comunidades tradicionais e indígenas para o tratamento da doença. Estudo da Federal do Pará testa óleo de palma em substituição ao óleo diesel usado em geradores elétricos. A vantagem desse produto é que ele é uma fonte renovável de energia, porém o tempo para combustão é maior para atingir valores satisfatórios.
Ciência e tecnologia.
Projeto de lei que cria o Código Nacional de Ciência e Tecnologia chega à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto visa estimular a participação de pesquisadores de instituições públicas em projetos realizados em parceria com o setor privado. O texto prevê ainda o aumento da quantidade de tempo remunerado de professores das instituições de ensino superior que se dedicam à pesquisa, de 240 horas por ano para 416 horas por ano. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, foi designado relator da proposta. A aprovação do código é uma demanda da comunidade científica que reivindica leis mais adequadas às especificidades das atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Concursos.
Terminam hoje as inscrições para duas vagas abertas para professor adjunto na Federal de Itajubá. Uma é para atuar na área de operações unitárias. Exige graduação em engenharia química e doutorado em engenharia química ou áreas afins. A outra vaga é para a área de projetos de circuitos integrados analógicos. É necessário ter graduação em engenharia ou ciências exatas e da Terra e mestrado nas grandes áreas de ciências exatas e da Terra. Acesse o edital em www.unifei.edu.br. A Faculdade de Medicina da UFMG está com uma vaga aberta para professor adjunto. Inscrições terminam hoje. A oportunidade é para atuar na área de cirurgia vascular. É necessário ter graduação em medicina com doutorado na área de saúde ou afins. O edital está disponível em www.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. Inscrições também somente até hoje para uma vaga de professor substituto no Departamento de Engenharia Agrícola da Federal de Viçosa, para atuar nas áreas de mecânica e mecanização agrícola e florestal e máquinas zootécnicas. Acesse o edital em www.ufv.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.